Mas deixar no ponto.
Quebra-cabeça, deixa que eu monto.
Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto, Vozes da Natureza. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueuconto@unicef.org ou pelo site deixaqueuconto.org.br.
Ei, maninho, ei, maninha, vai começar o Deixa que eu conto, Vozes da Natureza. Bora chegar? Este é um podcast feito especialmente para falar sobre o nosso planeta Terra e todos os desafios que ele vem enfrentando para continuar sendo um planeta cheio de vida, mas também para trazer ideias de como ajudar a Terra nesta jornada. Eu sou Andréa Soares, uma mulher branca, cabelos pretos levemente ondulados com uma mecha de cabelos brancos, sou baixinha e tenho covinhas nas bochechas.
Eu sou Leandro Medina, um homem branco de cabelos grisalhos, alto, magro, uso óculos e frequentemente estou de boné. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias e estamos super felizes de trazer novas histórias, curiosidades divertidas e brincadeiras, assim como fizemos nos episódios do Deixa que eu conto Amazônia.
Só que desta vez, vamos dividir a aventura do Deixa que eu conto Vozes da Natureza com a dupla Ecoconsciente, Mafuane Oliveira e Samara Rosa, que também criaram episódios super legais. E aí, bora embarcar nessa viagem? Bora, maninho, bora, maninha. Tá todo mundo pronto?
Vamos, que no programa de hoje a nossa viagem vai ser caminhando. Isso mesmo, vamos andar a pé pela floresta até a aldeia dos indígenas Maraguá, que fica no estado do Amazonas, e conhecer a história da Lua Menina e o Menino Onça, da escritora indígena Lia Minapoti.
Por falar em Lua, no quadro Tempo das Coisas, nós vamos falar sobre as quatro fases da Lua. Vocês já repararam que, dependendo do dia, ela aparece diferente no céu?
Vamos conhecer a família da Luma e do Cauã, que mudou da cidade grande para o meio da natureza. A gente vai querer saber como é morar no meio do mato cercado de cachoeiras e animais.
A nossa brincadeira de hoje vai ser observar o céu e investigar o tempo. Será que vai chover? Ou será que o sol vai brilhar? Será que vai dar para ver estrelas? Já, já, a gente vai descobrir.
Hoje é dia de tomar café com pupunha e conversar com a natureza. Ah, o Deixa que eu conto Vozes da Natureza tá demais.
Então simbora, meu povo, que a história já está começando.
Olele, roda moenda, olele, a história chegou. Olele, roda moenda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não, deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não, deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
E a Gualari era um curumim, uma criança indígena diferente das outras. Na aldeia Maraguá, onde vivia, alguns meninos o rejeitavam. Não sabia por quê, mas certa noite, enquanto dormia, acordou com gritos de pessoas o escorraçando. Quando deu por si, viu que havia se transformado numa onça.
Uma onça? Perguntou admirada a mulher do Tuxaua, sem acreditar, olhando-o fixamente.
Sim, numa onça, respondeu o Tuxaua, o maioral da aldeia. Temos que cortar o mal pela raiz, enquanto é pequeno. Senão, já sabe.
Enquanto isso, sem entender, o menino continuava preso num canto da sua casa, rodeado de gente. Mas tudo isso por tão pouco, pensava ele. Não que eu fosse feio ou muito grande, afinal, eu era uma simples oncinha. Mas só pelo fato de ter se transformado em onça enquanto dormia, logo que raiou o dia, o expulsaram da aldeia.
Triste, sem entender o porquê dos outros meninos não gostarem dele e de ter sido expulso, o pequeno saiu caminhando para dentro da floresta. Com um nó na garganta, querendo chorar, sentiu falta de colo, de carinho e de alguém que pudesse lhe dizer o que estava acontecendo. Mas ninguém o ajudou.
Uma uma onça? Onde já se viu? Diziam todos. Assim, Iagualari não teve quem o ajudasse, nem mesmo seus parentes, que acharam melhor desprezá-lo e obedecer à decisão do chefe da aldeia. No início, sentiu muito medo e ficou nos arredores da aldeia, na esperança de voltar. Mas com o tempo, ao ver que nada do que esperava ia acontecer, resolveu seguir viagem.
Andou, andou, foi subindo o rio Guarinamã, na distante Maraguapaí, terra dos Maraguás. E depois de passar por córregos, lagoas, cachoeiras, finalmente chegou à margem de um rio. Parou numa praia de areias bem branquinhas e disse: "De hoje em diante é aqui a minha nova morada e lhe darei o nome de Casa do Menino Onça."
Cansado, Iagualari deitou-se na areia e adormeceu. Nesse instante, sonhou com uma lua azul que, brilhando, descia até a praia e se transformava numa linda menina. Felizes, Iagualari e a nova menina saíam para passear.
Quando acordou, o sol já estava alto. Lembrou-se do seu sonho e pensou: "Se o sonho pode tornar-se realidade, esperarei aqui a lua menina aparecer." A primeira noite chegou e ele vê à sua frente, surgindo por detrás da mata, a lua. "Ela é realmente linda", suspirou.
Mas o que realmente Iagualari queria era que ela descesse como no sonho e se transformasse em menina para lhe fazer companhia. O curumim esperou, esperou, mas com o passar do tempo, acabou adormecendo e nada aconteceu.
Pela manhã, ao acordar, o menino tomou um banho gostoso na água fria do rio. Voltou e começou a tecer palhas para servir-lhe de casa. Sendo esperto, logo achou uma maneira de tirar estacas e fincá-las, fazendo um mutá, uma armação para que o piso da sua casa ficasse suspenso. Depois, com as varas que sobraram, armou uma cumieira para pôr-lhe as palhas do telhado. Tudo isso tendo um suporte maior, que era um galho grosso de uma árvore baixa. E estava pronta a sua nova casa.
Sentindo fome, desceu até o rio, desenterrou algumas minhocas e as prendeu em uma linha feita de fibras de uarumã, uma palmeira que havia por lá. Em seguida, pescou alguns peixes, mas era difícil comê-los crus. Sem fogo e sem saber o que fazer, Iagualari ficou um tempo matutando. E nada. A segunda noite chegou e o curumim adormeceu. Enquanto dormia, sonhou que a lua descia em forma de menina e trazia consigo um tição, um pedacinho de madeira com brasa acesa.
No dia seguinte, ao acordar, viu que havia peixes assados na brasa e encontrou chamas. Pensou: "A lua menina veio até mim. Ela existe realmente." Feliz, agradeceu à lua cantando uma canção que aprendera nos tempos da aldeia. "Lua bonita, bonita lua, obrigado lua, minha lua azul."
Depois, querendo fazer plantio, não tinha o que plantar. Procurou, mas não achou nenhum pé de macaxeira. Sem poder fazer muito e sem alguém para brincar, subiu até a cabana e esperou a terceira noite chegar para dormir. Mais uma vez, em seu sonho, apareceu a lua menina, que descendo, trouxe consigo muitos pés e brotos de plantas.
Acordou e, como já sabendo, foi direto à roça e lá encontrou as macaxeiras plantadas. Alegre, Iagualari cantou e festejou por várias horas do dia. "A lua menina existe e gosta de mim." Na quarta noite, Iagualari não quis dormir, apenas fingiu que dormia para surpreender lua menina. Quando ela olhou lá de cima e o viu, desceu até ele. E no momento em que acariciava o seu rosto, tomou um susto quando o curumim abriu os olhos. "Ah, então é você que está me ajudando."
"Sim, sou eu. e o vejo todas as noites enquanto dorme, e ao dormir se transforma em onça. Essa noite, por ainda não ter dormido, não se transformou, mas mesmo assim, eu vim cuidar de você.
Que bom! Preciso tanto de uma companhia.
Eu já sou sua companheira, disse a lua menina. Virei sempre brincar com você.
Feliz da vida, Iagualari adormeceu. Quando acordou, a lua menina ainda estava lá. Olhou e viu que havia se transformado em menino onça. Os dois saíram pela praia correndo e se divertindo como bons amigos.
A noite mal começou, disse ela.
É, a noite está apenas começando, repetiu ele. Lua menina e menino onça juntos faziam um lindo par. Brincavam nas árvores, pulavam na água e rolavam na areia. Foi assim até o sol raiar.
Chegou a hora de ir, disse Lua menina. Minha mãe vai sentir minha falta e pode me castigar. Temos horário a cumprir. Amanhã eu volto e brincamos novamente. Você só pode ser onça durante a noite. Pela manhã tem que ser gente.
Sua mãe é aquela lua branca que estava ontem lá em cima?
Sim, aqui ela parece branca, mas na verdade ela é azul.
Realmente vocês são muito bonitas e obrigado por não me ignorar como fez o meu povo.
É porque eles não sabem o quanto você é especial.
Eu? Especial?
Sim, talvez não saiba, mas pessoas como você, que têm o poder de se transformar em onça, são abençoados por Monang, o Criador. Foi ele que fez você assim, justamente para aproximá-lo da natureza. As pessoas de sua aldeia não procuraram compreender os planos de Monang, mas sei que um dia eles vão entender.
É, quem sabe, disse o menino onça. Mas mesmo que eles entendam, eu prefiro ficar aqui. Conhecer você foi a melhor coisa que me aconteceu.
Obrigada, Iagualari. Mas agora preciso ir. Amanhã eu volto.
A lua menina subiu e o menino onça não viu a hora de chegar à noite para dormir e ser acordado pela amiga. O tempo passou. E toda vez que se encontravam, o menino onça se apegava mais à luazinha. Ela, por sua vez, lá do alto, passava o dia olhando para baixo, esperando anoitecer para estar com Iagualari. Desse jeito cresceram, se apaixonaram e decidiram se casar.
Ela, uma linda lua moça azul, como o céu, e ele, um belo rapaz jaguar, de pintas pretas sobre o corpo amarelo. Assim, Iagualari, que não podia ser feliz na aldeia por ser diferente dos outros, encontrou felicidade com a lua menina dos seus sonhos, vivendo em liberdade na floresta. Juntinhos à noite, mas separados de dia, o tempo era pouco para um amor tão forte quanto o que era vivido pelos dois, assim como os desígnios de Monang.
Sempre quando amanhecia, a lua moça subia e o rapaz jaguar cantava. Lua bonita, bonita lua, obrigado lua, minha lua azul.
Tem tempo pro céu todo escuro ficar, tem tempo pra planta brotar, tem tempo pro tempo da vida acabar, tempo para tudo observar. O tempo das coisas está em todo lugar. O tempo das coisas está em tudo que há.
Pessoal, o tempo das coisas de hoje vai falar das fases da lua. E aí a gente pergunta, vocês já pararam para olhar a lua no céu? Como ela estava? Redonda e grandona ou bem fininha como um sorriso? A lua é um satélite da Terra. Um satélite é como se fosse um planeta bem pequeno que fica flutuando no céu e nunca vai embora, porque existe uma força, como se fosse um fio invisível, que não deixa ele se separar do planeta ao qual ele pertence.
Acontece que o planeta Terra, a Lua e o Sol moram todos no universo e eles se movimentam de uma forma como se fosse uma dança, que ajuda a lua a aparecer de diferentes tamanhos quando a gente olha para ela. Mas olha que legal! Ao parar para observar a lua, os seres humanos descobriram que ela muda de formato no céu mais ou menos a cada semana, que são 7 dias. E aí eles deram um nome para cada uma dessas fases.
Primeiro tem a lua nova, que é quando o céu fica escurinho, sem nenhuma lua aparecendo. Somente as estrelas brilham. Aí vão se passar mais ou menos 7 dias e a lua vai, aos poucos, aparecendo em forma de um fiozinho branco no céu e aumentando até que ela entra na fase da lua crescente. Nesta fase, a lua já está aparecendo pela metade no céu, ou seja, ela é a metade de um círculo. E se chama crescente porque ela vai continuar crescendo até virar lua cheia, 7 dias depois.
Minguante é uma palavra que vem de minguar, que é o mesmo que diminuir, ou seja, a lua vai diminuindo mais ainda, até sumir totalmente no céu. E quando isso acontece, minha gente, vira o quê? Vira lua nova, e aí começa tudo de novo.
Mas vocês sabiam que para alguns povos no mundo todo, a lua com suas fases, além de embelezar o céu, tem uma função? Aqui no Brasil, os indígenas, nossos povos originários, acham a lua muito importante. Eles observam as fases da lua, sabendo que cada fase traz o tempo de alguma coisa. O tempo de plantar a semente na terra, o tempo de caçar, o tempo de colher as frutas das árvores e muitas outras coisas.
Para esses povos, as coisas acontecem pelo tempo da lua e eles sempre sabem o que fazer naquele dia, porque usam o seu tempo para olhar o céu e observar a lua e as estrelas. E vocês? Que tal usar um pouco de tempo para procurar a lua no céu e ver todas as suas fases? E se acharem legal, podem mandar um desenho sobre a lua que você mais gostou aqui para a gente. E só mandar para o e-mail deixaqueuconto@unicef.org. Vamos adorar ver o desenho de vocês.
Vou brincar nos quintais, viver desse jeito eu quero crescer. Natureza, ser natureza.
Está começando o quadro Ser Natureza. E aqui vamos conhecer, fazer e imaginar coisas que podem nos colocar mais pertinho da natureza. No episódio de hoje, vamos conversar com uma família que há pouco tempo mudou de uma cidade muito grande, São Paulo, para uma casa no meio do mato, cercado de uma natureza deslumbrante, em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Vamos conversar com Aloísio e com a sua filha Luma, de 4 anos.
Conta pra gente, como foi que pintou a vontade de buscar um lugar na natureza?
Olá, pessoal que está ouvindo Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza. Meu nome é Aloísio e eu vou contar um pouco para vocês como foi sair de uma cidade bem grande, São Paulo, para um lugar no meio da natureza, em Ubatuba. Eu sou um homem baixo, cabelo curto, barba curta também, branco, olhos claros, cabelo castanho claro. Eu tenho 38 anos e até os meus 36 anos eu morei em São Paulo. E sempre que eu ia para um lugar onde tinha mais natureza, eu ficava muito feliz de estar nesses lugares. E sempre pensava então que um dia, quem sabe, né, eu não iria morar mais pertinho da natureza também. E aí foi quando a gente decidiu, eu e minha família, depois que a gente tinha tido, né, os nossos 2 filhos, ir morar em Ubatuba. E pessoal, quando eu cheguei aqui na casa que eu moro hoje, pela primeira vez, a gente tava vindo visitar ainda, né? Parecia que eu tava num filme. A gente ficou assim de boca aberta, de tão bonito que a gente achou, de tanta árvore que tem em volta, de tanto mato, de rio. E uma coisa muito interessante, gente, é que quando a gente veio morar aqui, quando era umas 8 horas da noite, parecia que aqui já era meia-noite. Porque como aqui não tem luz em poste, quando vai escurecendo, 6 horas, 6 e meia, 7 horas, depende da época do ano, já fica tudo escuro. E aí a gente já vem para dentro de casa, já vamos jantar, tomar banho, e a gente dorme bem mais cedo do que a gente dormia em São Paulo. A gente também acorda cedo, porque as galinhas já estão lá cacarejando, querendo sair do galinheiro. Aí a gente já acorda, já vai lá dar comida para as galinhas. Porque aqui onde a gente mora tem bastante saruê, morcego, gato do mato.
Oi gente, meu nome é Luma, tenho 4 anos, eu sou alta, o meu cabelo é curto e também é enroladinho, a cor do meu cabelo é castanho, a minha pele é branca, o olho é castanho escuro e eu uso brinco de florzinha.
E agora eu vou convidar minha filha Luma para falar como é viver perto da natureza.
Tem bichinhos, tem galinhas, pintinhos, cachorros e também tem mar, tem céu, tem árvores, tem rio, tem cachoeira. Eu gosto de morar com as árvores.
Ô Luma, e o que você acha muito legal que tem aqui onde a gente mora?
Banana. O papai corta o cacho, depois a gente pega a banana e vai pra nossa casa comer.
Você come muita banana?
Sim, eu gosto da friba.
E agora, Luma, o que você mais tem medo?
De onça.
Pra gente terminar, quais são as brincadeiras mais legais que tem aqui?
Brincar de pega-pega. Brincar de rodar no quintal. Eu mais gosto de entrar no rio.
Muito legal ouvir vocês, pessoal. Acho que os nossos ouvintes mirins também vão gostar.
Um beijo, Aloísio.
Um beijo, Luma. Até uma próxima.
Tchau.
E agora juntos vamos lá. Com meus amiguinhos vou brincar. Porque tralalalalalala vai ser muito. Tra la 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 la, vai ser demais.
Estão prontos para a brincadeira de hoje? Ah, vai ser uma brincadeira muito simples, que vocês podem fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, e também bastante antiga, porque nós, seres humanos, já fazemos isso há muitos e muitos anos, desde o começo da humanidade, que é observar o céu. O céu é um brinquedo distante que está sempre em movimento, seja de dia ou de noite. E a cada vez que nós olharmos para ele, ele estará sempre diferente, seja pelo tom da cor, seja pela quantidade de nuvens ou pela intensidade da luz. Essa brincadeira não envolve somente o olhar, então deixe seus ouvidos e narizes de prontidão.
Vamos lá, hora de começar a brincadeira. Veja se onde vocês estão dá para observar o céu. Se não der, procure rapidinho uma janela, seja do carro, da sua casa ou apartamento, da sua escola e dê uma olhada. Se for de dia, reparem se o céu está limpo ou se tem algumas nuvens. Se tiverem nuvens, a melhor brincadeira será decifrar os desenhos que elas formam. Às vezes, aparece um animal, às vezes, um objeto. O importante é usar a imaginação à vontade.
Quando o céu está todo coberto de nuvens e os raios de sol não passam, a gente diz que ele está nublado. Daí, a gente pode observar se as nuvens estão clarinhas ou escuras. Se estiverem escuras, é sinal que vem chuva. Aí onde vocês estão, dá para ver se tem passarinho ou aves voando? Eles adoram conversar e cada espécie tem um canto diferente. Então, ouvidos atentos para escutar o som da natureza.
O sol está sempre em movimento no céu, cruzando de uma ponta a outra e levando sua luz ao planeta. Quando ele se põe, o céu vai escurecendo e vão aparecendo as estrelas. Se vocês forem observar o céu de noite, com certeza vão se encantar com as estrelas. Elas ficam brilhando na escuridão e, se repararem bem, têm cores diferentes.
Cada uma das estrelas fazem parte de uma constelação, como é chamado o coletivo de estrelas. Também é legal observar os aviões voando bem alto, com suas luzes piscando, parecem estrelas se movendo.
E já que o Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza, falou hoje sobre as fases da Lua, não podemos deixar de observá-la, né? Olhem para o céu e vejam se ela está cheia, minguante, crescente ou nova. Se quiserem, podem pedir ajuda aos adultos para saber qual lua vocês estão vendo.
Para completar, vocês podem tirar uma foto do céu que vocês observaram. Pode ser um vídeo ou um desenho e mandar para a gente. Como? Pelo e-mail deixaqueuconto@unicef.org. Nós vamos amar receber.
Passarinho, quando canta é saudade. Pode entrar que vai chover, olê. Castanheira balançou na ramagem, o orvalho do novo dia nasceu.
Égua, peraí, mana, chegou minha vez? Rapá, então deixa eu pegar meu café com pupunha. Pronto, eu me chamo Nazareno e moro aqui na floresta, na beira desse rio. Por isso nós somos chamados de Ribeirinho. Eu vim aqui contar um pouco da minha vida para vocês. Eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, minha avó também nasceu aqui. De modo que toda a minha família sempre nasceu e viveu na beira desse rio. Esse rio é nossa vida. Desde pequeno, desde miudinho, que a gente repara que esse lugar que a gente vive é como se fosse uma grande escola. Olha, mana, eu me lembro da gente bem miudinho, reparando da maneira que os macacos brincavam nas árvores. Égua, eles se balançavam nos cepós, pulavam de galho em galho, era uma algazarra. A gente reparava para fazer do jeito que eles faziam. A brincadeira dos macacos acabava virando a nossa brincadeira também. Égua do tempo bom, mana. Olha, se tu tiveres o tempo, égua, repara como as borboletas voam, como os gatos se espreguiçam, como os peixes nadam. Depois me diz. A natureza ensina tudo, mana. É o que eu sempre digo. Olha, agora eu preciso ir, tá? Preciso ir embora porque o rio tá secando muito rápido, tá bom? Tchau!
Eita, Leandro, o programa tá acabando.
Pois é, o programa chegou ao fim, mas logo, logo tem outro episódio para vocês ouvirem.
Ô, lelê, roda moeda, ô, lelê, o programa acabou. Ô, lelê, roda moeda, ô, lelê, o programa acabou.
O programa de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução, na criação de conteúdo e nas vinhetas do programa. A história que contamos foi inspirada no livro Lua Menina e Menino Onça, da escritora indígena Lia Menapoti.
Agradecemos a participação do Aloísio D'Amico com a sua filha Luma, de 4 anos. Os músicos participantes são Rafael Gomes, André Rossoy, André Soares, Leandro Medina e Marcelo Monteiro, que também assina a produção musical dos temas. Edição e mixagem Leandro Medina e Isabelê Medina. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza do Unicef no Brasil está voltada para a educação socioambiental com temas que acompanham as aprendizagens sobre mudanças climáticas e ainda está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil.
Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar e explorar e os campos de experiência, traço, sons, cores e formas, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.